Boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. Boa noite, meu amigo Idovan Araújo. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho amigo. Tá tudo bem com você, meu irmão?
Lu Lima, bem-vindo a mais um episódio do podcast É Papo
com
Firme?
Com certeza, meu velho. Aproveita e já bota a sua telinha aqui, velho.
Mas se eu botar agora, a gente vai denunciar, os nossos convidados estão aqui.
Ah, é? Não é pra denunciar agora, não?
Não, é surpresa, né?
Vai fazer o caso aquela... é de polícia, mas não precisa, né, ser tão grave assim, né?
Então, pode... tá bom, vou botar.
Pode denunciar os caras tudo aqui, irmão. Pode deixar, pode botar todo mundo na tela aqui. Eu quero é te ver aqui, porque eu quero te fazer umas perguntas. E entendeu?
É rapaz. Comigo?
É, com certeza. Vamos lá. É isso aí, galera. Tá no ar mais um podcast É Papo Firme. Lembrando que toda quinta-feira nós estamos aqui de 8 às 9 da noite. Você pode curtir todos os programas que já foram lá. É só ir lá no portalfederal.com.br. Tem lá aquele dezenas e dezenas de podcast É Papo Firme desde 2015, é isso mesmo? Tô falando bobagem, Dovan?
2014.
Então, mais velho ainda, né, Dovan?
É, mais velho ainda.
Com certeza, mais velho ainda.
Isso só aqui na Rádio Federal, né?
Só na Rádio Federal.
O Papo Firme é mais antigo.
O Papo Firme tem 17 anos, né? Nós somos de várias outras emissoras no Dial, né? Fiquei muito tempo na Rádio Cultura, Transamérica e assim vai.
Era o programa que Noé gostava de ouvir enquanto
gostava,
montava.
Gostava, meu irmão. Noé, quando tava montando a Arca de Noé, ele escutava o podcast É Papo Firme. E Dovan, deixa eu te falar, além do YouTube, nós estamos aonde, meu irmão?
Lu, estamos ao vivo também no nosso
simultaneamente,
site.
Vambora.
Simultaneamente, também no nosso app, né? Rádio Federal, você encontra para iOS e para Android. No Facebook, lembra do Facebook? Tá funcionando ainda.
Ainda funciona o Facebook.
Funciona, tem muita gente lá. E nosso stream também no YouTube. Se você estiver no YouTube com a gente, não deixa de curtir o vídeo. Claro, se inscrever no canal, por
favor. Verdade. Inclusive o aplicativo da Rádio Federal, mais de 15 mil pessoas têm um aplicativo da Rádio Federal. Pessoas escutando no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, Idovan?
No mundo inteiro.
Isso que é legal, isso é muito bacana, cara. Muito legal mesmo, eu gosto. Pois é, Idovan, hoje... Nessa quinta-feira, hoje é dia quanto? 16,
é? Hoje é 16 de julho.
Rapaz, me deu um branco agora com a data, cara.
É, acontece, né?
Acontece.
Eu sei como é que é isso.
Verdade, é. Dia 16 de julho, a gente vai tocar num tema muito interessante, muito importante, muito grave, que são as apostas online, as plataformas de apostas online conhecidas mais como bets, né? Popularizou bets. E situação muito grave que o país hoje... se encontra. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um novo câncer socioeconômico nesse país, porque são milhões de pessoas endividadas, muitos casos de autoextermínio, né? O endividamento da população brasileira aumentou, e esses caras, você sabe quanto é que eles faturam por mês, Idovan? Você tem noção quanto é que eles faturam?
Eu não faço ideia, Luciano. Não faço ideia.
Ah, 20 a 30 bilhões por mês.
Você está falando de bilhões?
Bilhões.
É muito dinheiro, viu?
Eles estão sorrindo enquanto milhões de famílias estão chorando. Essa é a grande verdade hoje no nosso país. E eu trouxe três convidados muito especiais aqui, Idovan. Vou começar pelo senador Exalci. Seja bem-vindo mais uma vez, né, senador?
Mais uma vez aqui na Rádio Federal, né?
Encosta mais para você.
Eu fico muito feliz de estar aqui, toda vez que convidado, estou aqui.
Sim, tá? Sempre. Você tem um ponto, tem já um cartão de ponto aqui, né?
Uma cadeira cativa, pode ser, né?
Senador, sempre. É. O senador fez parte da CPMI, da CPI das bets, viu, Dovan?
Então, a melhor pessoa para a gente falar sobre isso, né?
E não tenha dúvida, por isso que está aqui, né?
Boa.
Doutor Sérgio Baltzer.
Isso mesmo.
Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Foi indicação do Nugoli, viu?
Certo.
Nugoli é que...
Meu professor na
Meu amigo querido, delegado Doutor Nugoli. Gente certo. Boa demais.
Geraldo Nugoli.
Geraldo Nugoli.
Meu professor no curso de instrução de tiro.
É mesmo?
Isso, 2005.
Ali é brabo.
Ali é brabo.
Um palavrão aqui.
Não pode falar... Desculpa, senador. Não pode falar foda. Foda não pode.
Quase. Instrução de tiro, mas era FAL, né? Vocês é pistola.
Não, né? começa no 38. Era 38. Um 38, que nem usa mais.
Nem né? usa, né?
Nem usa mais. Era pra aprender a atirar em ação simples e dupla. E depois...
Pô, 45.
Depois foi pra ponto .40 no, na instrução. Aí hoje a gente fez uma nova instrução quando nós recebemos a Glock 9mm. Aí hoje nós operamos com a Glock 9mm.
Legal. Honra. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, viu, cara?
Eu fico extremamente honrado e primeiro agradecer a Luciano, os membros da equipe.
Com certeza.
Senador Exalci, muito obrigado pela luta em prol da Polícia Civil do Distrito Federal. Então venho agradecer em nome dos policiais civis pela luta do senhor em prol da Polícia Civil do Distrito Federal. O Alas, que foi meu aluno, descobri agora, que eu também sou professor de curso preparatório para concurso há 20 anos aqui no Distrito Federal. E estou muito honrado de compor aqui a nossa mesa no podcast Papo Firme. Muito obrigado. Mesmo.
Obrigado, meu irmão. E, para finalizar, o Wallace Lelis, psicólogo, muito amigo da minha amiga psicóloga Sandoak. Um beijo, Sandra, para você, querida. Sim,
ótimo. Com certeza. Para você e para o senador também.
Legal, bacana, cara. Prazer ter
você. Você sabe aqui, que eu tive um curso preparatório para concurso em 1978.
Como é que chamava?
Laene.
Laene?
Que era o Enéas e Laércio. O Laércio era o coordenador de economia da UDF e o Enéas era coordenador de contabilidade da UDF, que era do Banco Central. O Laércio era do Banco do Brasil. Eram os professores, os coordenadores. Aí montamos a sociedade, um escritório de contabilidade e o curso preparatório. Eu dava matemática financeira.
Nossa.
No curso preparatório.
Mas você deu aula em outros cursinhos?
Sim.
Famoso
Alfa.
Brasil,
em todas as cidades. Né? Dava aula, primeira aula em Planaltina, segunda em Sobradinho, depois a Asa Norte, Pitaguatinga, Gama, cara, uma loucura. Senão, tinha o Fusca.
No bicurso não chegou a dar aula.
Não, no bicurso. Mas eu pegava o Fusca, bicho, saí da Asa Norte no intervalo, no recreio, para chegar em Itaguatinga.
Nossa. É mesmo? Correria, né?
Mas naquela época eu acho que o Rômulo de cima ajudava a gente, porque.
Com certeza.
A coisa.
Rapaz, o assunto é grave, né? Apesar da nossa descontração. É um assunto que tem realmente. Eu tenho recebido muitas mensagens, viu, Sérgio? Nos últimos anos. Inclusive, conheço uma família que está vivendo um drama. Uma família do Guará. Não posso, né? Claro, não vou falar o nome, mas está vivendo um drama muito forte com um filho de 16 anos, que ficou viciado nessas plataformas de apostas online. E ele passou, inclusive, a agredir os pais.
Sim.
Né? Então, eu queria que o professor falasse: o que são as bets?
Sim, são plataformas de apostas. E aí nós temos diversas formas de se apostar, aliás, diversos esportes em que a pessoa pode fazer diferentes apostas. Essas plataformas, ou elas estão sediadas aqui no Brasil, ou estão sediadas no exterior. E aí,
a maioria no exterior, né?
Exato, para fugir da questão tributária. E aí nós temos uma situação até antiga que eu queria retratar, que remonta a 2005. O problema da questão das bets não é de agora.
Eu sei.
Em 2005 nós tivemos um problema gravíssimo no Campeonato Brasileiro, que é a questão da máfia do apito.
Isso.
Edilson Pereira de Souza teve anulação de 11 jogos, então... Nós já temos o problema. A violência doméstica eu posso até falar depois, mas a questão da manipulação de jogos e as bets, elas não são só de agora. Nós temos um problema que datado do ano de 2005 com a questão do Campeonato Brasileiro, que até o Inter de Porto Alegre reclama da questão da anulação dos 11 jogos. O Corinthians se torna campeão, para minha felicidade, no final de 2005. E a gente tem duas figuras: Edilson Pereira, que era o árbitro, e o apostador de Piracicaba, que é o conhecido como Gibão. Fora isso, tinha um segundo árbitro, que eu não me recordo agora, a investigação é desenvolvida por aquele jornalista que era da Placar hoje da Globo, o André Rizek. E aí o furo de reportagem ia ser dado pela Veja quando um antigo parlamentar, que hoje está na Suíça, doutor Protógenes Queiroz, ele queria descer no estádio do Morumbi de helicóptero para prender o Edilson Pereira. No meio do Morumbi, ele queria fazer uma operação cinematográfica. E aí, como não permitiram essa operação, ele acabou conversando com a Globo informalmente. O repórter era o César Tralli. E aí veio à tona a questão da máfia do apito, que é divulgada, acho que, se eu não me engano, na revista Veja. Os jogos são anulados. São 11 jogos e o Corinthians acaba campeão para a reclamação do Inter de Porto Alegre. E aí tem toda uma questão. Tem até um documentário no Globoplay com 3 episódios que retrata tudo isso. E a defesa deles é de que não existia máfia. Eram 2 juízes e um apostador usando de uma plataforma não sediada no Brasil para ganhar dinheiro. E não era tanto assim, porque eles, às vezes eles não conseguiam acertar os placares. Né? É bem interessante o documentário, muito bem feito.
É,
ele então, se chama Máfia do Apito.
É, e com essa regulamentação, o que, que mudou? Nada, né?
É, bom, aí nós temos a questão que eu e o senador e o Wallace nós podemos debater. A questão hoje é...
Não ficou mais seguro as plataformas?
Não, aí é que tem a, nós temos a Lei Geral do Esporte.
Isso.
E aí nós temos a questão da plataforma não ser regulamentada, e aí nós temos uma questão de violação de regras, inclusive eu posso ter crime contra o Sistema Financeiro Nacional, 749-9286, salvo melhor juízo, que é a questão de mandar recurso para o exterior sem declarar repartição competente. Então o pessoal pega o dinheiro e manda para o exterior sem declarar aqui no Brasil. É o primeiro crime que pode haver, que é a evasão de divisa.
Uhum.
O segundo crime é a organização criminosa que comete tráfico de drogas, estelionato, usar das plataformas para lavar o dinheiro e tornar lícito um dinheiro que é oriundo do crime. Seria, seria esse problema. E a questão da manipulação dos jogos, que aí nós temos a Lei Geral do Esporte, que foi concebida recentemente, 2015 ou 2016, me fugiu agora o ano, aliás, 2025, 2026. Eu até autuei um indivíduo outro dia dentro do Mané Garrincha por um crime previsto na Lei Geral do Esporte. Então nós temos umas questões envolvendo o mundo do crime, aliás, o direito penal, vamos ser mais didático com os nossos telespectadores, na questão das bets, que é a lavagem de capitais, a evasão de divisas, que é um crime contra o Sistema Financeiro Nacional, e o mais importante para todos nós, que é a questão do não recolhimento de tributo, sonegação fiscal, que é a questão do crime contra a ordem tributária. Aí nós teríamos a Lei 8.137 de 90. Quer dizer, não é algo tão simples. As bets estão regulamentadas, mas a fiscalização a ser
exercida... É muito deficiente ainda.
Exato.
Né?
Precisa
ser... porque tem, as plataformas estão todas fora, muitas estão, as principais estão fora do país, né, senador? O senhor acompanhou bem na CPI das bets, o senhor foi participar efetivamente, né?
Bastante.
Não perdia nenhuma reunião.
É verdade. Mas o que acontece, né? Na prática, esse sistema já existe há muito tempo, como foi dito pelo Sérgio aqui. Mas as plataformas se instalaram aqui, os chineses vinham aqui, abriam uma conta, o CPF abriu uma conta, e o Pix hoje funciona em qualquer lugar. Então eles vinham aqui, abrir a conta no banco, ia para fora e começava a remessa. Nós tem a questão das fintechs, né, que grande parte delas não são controladas pelo Banco Central, porque tem algumas que são isentas de inscrição do Banco Central, portanto, o Banco Central não fiscaliza. Não havia regulamentação, então a Fazenda também não fiscalizava, e foram bilhões e bilhões que foram encaminhados para o exterior. É evidente que aí veio a lei para a gente regulamentar, porque tinha muitas plataformas já funcionando lá fora. E aí com o discurso de que, né, teria que regulamentar para poder arrecadar, para a pessoa pagar imposto e tal. Mas eles não conseguiram, até porque o Banco Central, por exemplo, não tem a mínima condição de fiscalizar, porque não tem pessoal. Né? A gente teve várias reuniões do Banco Central e disse, não adianta dar um monte de atribuição para nós se não tiver pessoal.
Certo.
Eles não têm sequer, né, para fiscalizar os bancos. Você viu do Master o que aconteceu. Mas... então teve esse problema, teve também questão de corrupção, porque, né, parlamentares também que não tinham interesse em regulamentar, então ficou na gaveta durante 2 anos a regulamentação. E quando regulamentaram, né, não adiantou muito, porque as plataformas continuaram, né, as legais e as ilegais, vamos dizer assim. Né? Então hoje o número de ilegais talvez seja maior do que as legais. Agora, o grande problema também foi também as propagandas enganosas, né?
Sim.
Os influencers, né? Que passaram a fazer propaganda mostrando, né? Na CPI a gente apresentou isso. As pessoas passando, ganhei tanto, tudo combinado, né?
Luciano, só complementando, assim, sem querer cortar o tempo pelo senhor, é porque aí vem outro crime, perdão, eu estava falando longe do microfone, peço desculpas aos nossos telespectadores, ouvintes, nosso público. O senador lembrou algo que eu... Além de tudo, há crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, a Lei 8.078, ela prevê crimes relacionados à publicidade enganosa. Quer dizer, não tem só questão tributária, de evasão de divisa, nós temos a questão de crimes previstos na Lei 8.078 de 90, que é o nosso famoso Código de Defesa do Consumidor. Nós temos crimes previstos lá e também crimes contra as relações de consumo. E até para explicar, Luciano, você tem na BET, ela não se difere de... A única diferença da BET para o jogo ilegal é que a BET foi regulamentada. Sim. O jogo ilegal não foi regulamentado. O pôquer que eu fui estudar há 20 anos, quando começaram a abrir as casas de pôquer, eu estudei e vi que é um jogo de habilidade.
É.
Como o jogo do bicho e outros jogos, máquina de caça-níquel, o jogo do bicho,
são jogos de azar.
Então, a questão da BET, você me fez a primeira pergunta, você sabe, o apostador sabe quanto ele vai ganhar previamente se ele investir naquela determinada situação. Então, vamos imaginar um cartão amarelo dado ao jogador número 10 durante o decorrer da partida. Se esse jogador levar um amarelo durante o decorrer da partida e eu colocar R$1.000, eu sei que eu posso receber 10 mil se ele receber esse cartão amarelo. Então, é um exemplo fictício que eu estou colocando aqui. Então, nas bets, você sabe previamente quanto você vai receber se você investir e acertar aquilo. Mas ela não se difere nada de um jogo.
É por isso que de vez em quando tem jogadores envolvidos, né?
Sim.
Combinando, né?
Exato. Você viu aquela do Flamengo, Bruno, né?
É o Bruno, o
Paquetá. Levou dois cartões.
Paquetá.
O Bruno Henrique e o Paquetá, que hoje está no Flamengo, estava na Europa, né?
Na Europa. Né? E nós temos, acho que, dois jogadores, se eu não
me engano. Teve vários, da Série B, C e D, vários punidos.
Jogadores, acho que, se eu não... Teve uma operação aqui, acho que, do MPDFT, em que acho que foram dois jogadores do Santa Maria, acho que disputavam a primeira divisão. Nós temos também, acho que aquele jogador que hoje está no Curitiba, o Aleph Manga. Mas assim, Luciano, senador, Wallace, tem a questão que eu mesmo atendi outro dia na delegacia, que o Wallace pode explicar melhor do que eu. Era um pai, já um senhor idoso, que gastava a previdência, o que ele recebia na previdência, em bets. E aí o filho foi tomar satisfação, houve a prática de... aliás, houve um caso de violência doméstica, que é o 129, parágrafo 9 do Código Penal, porque o parágrafo 13 a gente aplica para a mulher vítima de violência. O pai contra o filho a gente aplica outro dispositivo do Código Penal, que é o parágrafo 9. E aí o Wallace pode explicar até melhor do que eu essa questão da violência doméstica.
Mas antes disso, dando continuidade para mim concluir aqui, é o seguinte... Aí teve essas questões da propaganda enganosa, né?
Dos influenciadores.
Dos influenciadores. Nós ouvimos muita gente, até teve um padre que é influenciador, mostrando a realidade da comunidade dele, né? As pessoas. É ludopatia, né?
Ludopatia.
Com ludopatia e tal. Só que a gente avançou muito nisso, né? Porque o que acontece hoje? É o excesso de propaganda. Né? Você vê que hoje.
Todo o futebol.
Inclusive hoje, num debate, num programa que eu estava participando, do Corinthians, seu time.
Meu time.
Botou agora uma propaganda de
Fatal Models.
De masculino, negócio de.
De adulto. Site de acompanhante.
Sério?
Na camisa. Models. Então, quer dizer, as crianças que. Normalmente quem compra essas camisas são jovens, né? Crianças, grandes. Aí, porra, propaganda de.
Mentira, sério.
Do Corinthians, botou isso aí.
Sim, o Corinthians colocou. O Vitória já havia colocado, se eu não estiver muito enganado. Inclusive acho que contratou até um jogador que era do Corinthians e agora se aposentou, virou comentário esportivo. É um site de acompanhante, se eu não estiver muito enganado, de conteúdo adulto. A Fatal Models está estampando a camisa do Corinthians. Eu vi a camisa,
meu
inclusive.
Meu Deus do céu.
Existe
uma relação disso aí, gente.
Existe?
Uma relação, né? Tanto a questão dos jogos, né? Que passa essa imagem fantasiosa, né? De ganhos. De uma vida de luxo, né? E a gente sabe dos sites que avançaram muito, hoje é explícito, né? O que era antes algo talvez trazia limites, né? Vergonha, hoje é explícito a questão dos trabalhos, né? Com a pornografia, as fotos, né? As mulheres são entendidas como modelo e isso é expandido, né? Então você vira para um lado, tem uma divulgação de bet, você está em outro contexto, tem uma divulgação de uma casa, né, de um site
de acompanhante.
Então...
Mas você recebe na rede social toda hora incentivo disso aí. Agora, lá na regulamentação, na CPI, além de ter diversas reuniões, nós chegamos a fazer o relatório, eu encaminhei mesmo para o Ministério Público, porque a gente não conseguiu aprovar o relatório, porque vários parlamentares que nunca participaram de nenhuma reunião, foram lá no último dia só para votar contra o relatório. Então, nós não aprovamos o relatório das BETs, mas, de qualquer forma, eu fiz um relatório separado.
Essa
questão... E entreguei no Ministério Público, fui lá na PGR, entreguei para o Gonê, para que ele pudesse apurar, continuar a apurar. Nós fizemos várias sugestões de mudança na legislação, tem vários projetos tramitando, né? Um deles é limitar a propaganda em determinados horários, né? Porque, pô, você abre televisão o tempo todo, propaganda da BETs. Então, isso é muito ruim. E o grave de tudo isso é que aumentou a dívida. Hoje nós temos quase mais de 75% da população devendo. Hoje tem gente parcelando cartão de crédito 400% ao ano, comida. Né? Então, esse comprometimento realmente, essa ludopatia, ela é violenta. Eu não sei se a gente consegue, com os impostos arrecadados, cobrir a saúde com essas questões, porque é grave. Né? Houve redução de consumo também. Mas a gente precisa ter um cuidado maior. Ainda não temos a fiscalização funcionando. Então, são bilhões e bilhões. Tem outros interesses também nisso, né?
É verdade.
É um contexto complexo, né, senador e delegado Luciano? Na verdade, a gente entende que não é só também um tratamento esse indivíduo, né, que já está ali necessariamente adoecido, né, com o transtorno do jogo, que é um termo que já é usado desde a década de 80, né? E a gente comenta, assim, fala sobre a ludopatia aqui, mas é conhecido popularmente como transtorno do jogo. E é complexo porque é multifatorial, né? Há tantas questões que envolvem o caso de dependência, que depois a gente pode falar com mais detalhes, quanto as questões que estão envolvidas, né? Porque, veja, a gente tem, no início disso tudo, acho que é interessante também a gente olhar um pouquinho para a história e pensar... por que as pessoas jogam, né?
Eu tinha comentado. Eu queria fazer essa pergunta pra você. Especialmente o brasileiro, eu até queria fazer uma pergunta. As bets fazem tanto sucesso assim em outros países, principalmente da Europa, ou não?
Fica à vontade. O problema de nos outros países não é que. É porque aqui a gente relaciona com futebol. Então tá tudo relacionado. As propagandas das bets ou são os
pois é, mas existe na Europa?
Sim, eles apostam. Não, nos Estados Unidos eles apostam no
basquete.
Basquete, no beisebol, no futebol americano. E principalmente, senador, no jockey, né? Nos cavalos, nos hipódromos, né? Sim. Então isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Mas lá são outros esportes. É o basquete, o hockey no gelo, o beisebol. Porque o futebol o futebol nos Estados Unidos ele é popular entre as mulheres.
Mais sucesso.
A MLS hoje, ela tem até um certo nível técnico, adquirir um nível razoável por conta de investimento feito por alguns times. Por exemplo, o próprio Messi joga no Inter Miami, que pertence ao David Beckham. Até outro dia o Alexandre Pato e o Kaká jogavam no Orlando City, que é de um brasileiro, se eu não me engano.
Flávio Augusto.
Então, lá não é a aposta não é em relação ao futebol, a aposta é feita em relação.
Tem o mesmo efeito. Mas lá tem alguns.
Mas países, na Europa, faz
tem limitações.
Na Europa eu não me lembro, agora nos Estados Unidos.
Violento. Agora, eles têm limitações. Então, por exemplo, propaganda não passa toda hora, como acontece no Brasil. Então, determinados horários não pode.
Não pode passar.
Então, a gente tem esses projetos tramitando lá. E, evidentemente, você tem que dar estrutura, porque hoje o Banco Central diz que não é com ele, você vai na fazenda, ele não tem estrutura, diz que não é com ele. Né? A Receita Federal também não tem, na legislação, competência para fiscalizar da forma como deveria. Então, fica essa confusão. Então, tem vários projetos, nós aprovamos, inclusive, alguns agora, mas ainda com relação à propaganda, nós estamos discutindo ainda, porque o lobby é muito grande, né? Você sabe que. Né,
20 milhões por mês, né, tem que ser, forte demais, né? Só por que o brasileiro gosta tanto de jogo?
Vamos comentar, a gente tem remota história, só complementando
isso.
O que o senador estava falando, é que é complexo, né? Tanto a questão regulando ou fiscalizando agora, que tem essa necessidade, lógico, mas a gente vai ter que trabalhar também a mentalidade dessas pessoas que jogam, né? A gente vai ter que desenvolver também cultura mesmo
para preparar essas
pessoas, educação.
Mas a nossa educação não funciona.
Porque a gente pensa que, de repente, só fiscalizando vai resolver tudo e a gente tem muitas pessoas adoecidas. É um conjunto, né? É um elemento.
Olha, você falou aqui de pôquer, né?
Pôquer.
Eu teve uma época que eu jogava pôquer.
Mas é um jogo de habilidade.
Mas, bicho, é relativo, porque como é virtual. Aí você tava lá Certo que ia ganhar, bicho, aí cai um negócio assim de repente, que eu não sei se eu não dá para conferir. Né?
Mas que tem.
Que tem, tem programação, né, cara?
Não tanto sei. Que o Neymar tá jogando um campeonato agora que a inscrição é $51 mil, né? Ele saiu da Copa e foi direto para um campeonato de poker. Né?
Que também tem todos os reforços também. Químicos, né? Mentalmente falando. É. Independente do jogo, não sou especialista em poker, pensando nesse ponto de vista.
Impressão, você ganha um pouquinho, você acha que vai ganhar mais. Exato. Eu vou até perder tudo. Porque jogo.
Por conta do estilo.
Ninguém ganha, cara. Só ganha o dono da banca.
Pois é, inclusive, palavras suas, né, senador? Ninguém ganha das bets, né?
Não ganha.
Eu acho interessante falar disso. Já vou falar a questão do porquê que a gente tem essa questão do jogo, né? Na nossa cultura. Ninguém ganha das bets porque, senador, isso foi feito, essa engenharia, essa estrutura foi feita realmente para ter. Não é para ter ganha-ganha, né? Então a gente fala isso tanto.
Cara, se tivesse muitos ganhadores, as plataformas não existiam, cara. Isso é conversa fiada, isso é pra pegar trouxa, pô.
Mas causa uma intriga, né? Da gente pensar, por que as pessoas ainda continuam jogando mesmo endividadas?
Pois é, isso que eu queria saber.
Aí vem, é vício, né?
Eu queria saber do psicólogo, né?
É a dependência.
Porque é dependência, né? É
dependência. E são as mesmas estruturas de dependência.
Acho que é dependência emocional, social, financeira. Porque o brasileiro cai muito fácil nessas coisas.
Luciano, é o que o Wallace quer falar. É a mesma dependência do jogo, é que você vê do álcool, da pornografia. Do tabaco, né? Do tabaco, da nicotina.
É, são os mesmos. Coca-Cola.
Exato. Coca-Cola. Não, peraí. Coca-Cola.
Se o senhor falar que com açúcar, é verdade. É. O açúcar, gordura.
Doce, né?
O doce, ele estimula. Então, fala assim, ah, é viciado em doce. Doce vicia, não, mas ele causa dependência. Por conta dos estímulos, né? Nos neurotransmissores. É o mesmo. Vai pro mesmo lugar. Né? Então.
Perdão, Luciano, lembrei agora que fora isso tudo que a gente está comentando sobre os americanos, eles ainda apostam no boxe. Não sei se o senhor lembra quando tinha umas lutas do Mike Tyson.
Tinha umas
casas de apostas.
Tinha muitas esquema nesse negócio do boxe. Na época foi descoberto também.
Isso.
Né, esquema.
Eles apostam no round.
Don King tava metido em um monte de rolo aí.
Mas você.
E aliás, tentou enfiar o Michael Jackson nessa história, porque ele ficou muito amigo do Michael Jackson na época, só que o Michael Jackson caiu fora.
Luciano, você perguntou, e até para complementar aqui nosso bate-papo, até para ilustrar, você já viu algumas matérias jornalísticas. É porque nós falamos dos Estados Unidos, aí você me perguntou da Europa, eu titubeei. Tem uma casa de apostas em Londres, que toda hora ela é noticiada, que eles falam estão pagando tanto.
É verdade.
E eles apostam de tudo.
Não, e teve escândalo já em Londres, na Itália.
Isso.
Ah, pra todo lado.
Lembrei. Se eu não me engano, a Inter. A Inter, o Milan.
Juventus.
Foi a Juventus. Teve time caiu, que foi rebaixado. Foi. Por conta de manipulação de jogos. Mas agora, na questão da legalidade ou de notícia, é muito interessante porque desde que meu pai me fez ler jornal desde criança, eu tinha que ler jornal lá em casa. Folha de São Paulo eu tinha que ler e depois passou para o Estado, desde menino, né? E aí eu lembro que notícias relacionadas à Inglaterra, ao Reino Unido, vamos chamar de Reino Unido, a casa de apostas paga tanto. Eles apostavam até o sexo do filho do príncipe e da princesa.
Verdade.
Eles apostam tudo os ingleses.
Rapaz, as informações, elas é tanta informação sobre esse tema, por exemplo, a Confederação, eu estou lendo aqui porque eu tive que anotar algumas coisas. A Confederação Nacional do Comércio, por exemplo, diz que o varejo brasileiro deixou de faturar R$143 bilhões só nos últimos meses, cara.
É verdade.
É muito, né?
Inclusive.
Aí eu quero te fazer uma pergunta.
Inclusive, a Anbima encomendou uma pesquisa, né, até trouxe alguns dados, depois a gente vai falar sobre isso. 17% dos brasileiros hoje apostam ativamente.
17%?
E por que que a Anbima, que é a Associação Brasileira de Mercado Financeiro, por que que ela fez essa pesquisa? Justamente por todos os prejuízos financeiros, né? Reflexo da alimentação básica que está deixando as medicações. Caiu a quantidade de medicações genéricas, né, que estão sendo vendidas por conta disso, seja o essencial.
O cara deixa de comer para apostar.
Mas como a gente pode perceber que, que essas apostas estão fazendo mal à saúde, cara? Quais são os sintomas disso?
É, deixa eu só... Eu gosto muito desse lugar, assim, da história, né? Eu acho que é coisa de professor. É. E a gente precisa entender um pouquinho por que, que a gente tem, então, esse traço tão forte. Na verdade, o jogo em si, sem falar necessariamente das apostas agora, o jogo, ele é constituidor da nossa natureza humana mesmo, né? É. Então, serve para educar, né? Serve para a gente desenvolver criatividade. Sim. A troca de papéis, que é fundamental, né? Principalmente para uma criança, para adquirir tolerância.
Sim.
Então, é constituidor da nossa estrutura. Acontece que a gente vê numa cadência e aí é complexa a situação. A própria ludopatia, o transtorno, ele é multifatorial, né? Então, tanto nós temos aqui a pessoa, né, que é o indivíduo, nós temos o contexto e o produto. Então, nesse trinômio é onde, infelizmente, gera a química da coisa. Eu gosto do exemplo da fogueira, né? Você não acende a fogueira sozinha, sem o oxigênio, sem o fogo, sem a madeira, né? É mais ou menos o que está acontecendo. Então, essa complexidade. Então, a gente tem não só a carência, né, financeira, econômica do país, a maioria das pessoas, enfim. A gente tem as pessoas com as suas vulnerabilidades mesmo, né, psicossociais, questão psicológica, emocional. Desde 2017, o Brasil é apontado como o país mais ansioso do mundo, né, de acordo com o OMS. Então,
não tenho dúvida disso.
Nenhuma. Zero. E, infelizmente, a gente...
Acho que eu contribuí muito para essa pesquisa.
Foi o BGE que fez essa pesquisa? Então, foi a única pesquisa que ele acertou.
Essa é da OMS.
Essa
é da OMS.
Da OMS.
E vem sendo renovada a cada ano. Em média, a gente sabe que é sempre subentendido isso. Assim, a gente 9% a 10%. Então, o que acontece é que nesse trinômio, então, existe uma grande potência, né? Esses produtos, né, as casas de apostas, elas foram feitas com essa engenharia mesmo, como eu falei, para emitir hiperestímulos, né? E aí você perguntou como isso acontece, então. O nosso cérebro, ele tem uma estrutura natural de recompensar, né, aquilo que, para nós seres humanos, é significativo para nossa sobrevivência. Então, a gente acredita que a gente tem mais de 200 tipos de hormônios, né, que a gente libera, mas a dopamina, ela não é bem só o hormônio do prazer. Ela é um hormônio responsável pela nossa gratificação, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente faz que é bom para a gente, se alimentar, questões afetivas, né, carinho, relacionamentos, dormir bem, tudo isso traz satisfação.
Treinar.
Treinar, lógico, porque não, né, o pedal... Então, tudo isso traz pra gente essa sensação de gratificação. Só que isso acontece numa cadeia, num desenvolvimento, onde o cérebro, ele consegue sustentar. A gente consegue pensar ainda, né? Não vou falar em nomes aqui, mas passa por várias instâncias, né? Três instâncias do cérebro, até chegar no lobo frontal. E a gente perde, no hiperestímulo que a plataforma, ela te proporciona, você perde essa capacidade de fazer esse discernimento. Né?
Então, a propaganda vem assim, né, cara? Você pega o cara... andando no iate, com mulher bonita, tomando cerveja.
Foi o que eu comentei,
né? Então, essa sensação é que o cara...
Muito colorido.
Não, você vê, você lembra na época do cigarro, né? O cigarro, antigamente, as propagandas, era com atletas, né? Vôlei, do futebol, o automobilismo, né? Tudo bacana e
principalmente
tal.
O automobilismo, foi muito forte.
Muito forte.
Senna, né? Propagandas do McLaren do Senna, é Marlboro.
É, Marlboro, muito forte.
A outra... Aquela que era de 85, não, a preta e amarela, que parece até a viatura da PF.
John Play Special.
John Play Special. Era uma marca de cigarro. É a Lotus, né?
A Lotus.
Lotus 2%.
E depois eu tinha até um Autorama. A outra Lotus era Camel.
É Camel.
O cigarro Camel.
Camel.
Agora reduziu muito quando proibiu, né? Esse tipo de propaganda, que é propaganda enganosa, que é o que acontece com as bets. Né? É que a gente viu lá na CPI, né? Eles simulam, já programam para ganhar. Então eles mostram, vou jogar aqui. Aí, pá, aí ganhou.
É
tudo armado, né?
Total. Desde o início.
Desculpa agora, o Claytinho, quando a Virgínia foi lá, abraçou e tá aquele negócio todo. Agora,
depois que ele perdeu bilhões de seguidores, né? Da bobagem que falou. Agora, aí ficou mais esperto, né?
Agora, Luciano, uma coisa que eu preciso colocar aqui. O jogo do bicho, por exemplo, o jogo do bicho é ilegal, é uma contravenção penal.
Verdade.
E me chamou muito a atenção que é assim, o que não aconteceu com as bets, porque a bet, eles acabaram por legalizar uma forma de jogo, certo?
Sim.
No jogo do bicho, se nós pegarmos a história do Rio de Janeiro e a expansão do jogo do bicho para o território nacional, que está muito bem retratado no documentário Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. São oito episódios, né? mostra o Castor de Andrade.
A sessão do Castor de Andrade.
Capitão, né? Guimarães, é. Anísio Abraão e outros contraventores. Quando nós assistimos o documentário, né, que tem a morte do Maninho, sim, e todos os herdeiros do Jogo do Bicho daquele
os ramo. Os filhos dele hoje, sofrendo ameaças.
Isso.
Né, um a filha deles, e o filho, né?
É. E um dos filhos foi morto. É. E aí um dos filhos do Castor também foi morto. O Rogério de Andrade preso. Então o que nós temos? Diferentemente das bets, a contravenção de jogo do bicho, como ela é associada a crimes hediondos como homicídio, Luciano, então nós temos, desde os anos 50, crimes associados a essa contravenção penal do jogo do bicho. Então, por exemplo, disputas territoriais que depois elas se cessaram porque a cúpula do jogo do bicho se organizou e decidiu investir o dinheiro nas ligas de escola de samba
e do futebol,
o Bangu. O Bangu de 85, que é vice do Coritiba. E aí, o que nós... Até que a Denise Frossard, a doutora Denise Frossard, que foi deputada federal, ela coloca um ponto ali, um ponto final, e todo mundo é preso, fica um tempo preso e depois acaba sendo solto. Mas o que nós temos? Em relação às bets, nós temos os influenciadores, que é uma era digital. Então, nós temos influenciadores com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de seguidores. Nós temos ídolos do esporte, tanto que estão na ativa, jogadores, como ex-jogadores.
Não, e mais grave, né? Verdade. Esses contratos com os influenciadores, quanto mais ele conquistava pessoas, eles ganhavam um cachê maior.
Estava associado, né?
Já tinha que se envergonhar do que estão fazendo, né, cara?
Mas aí, Luciano...
Tanta gente se matando, famílias inteiras...
Mas tem vários atletas nossos aí que fazem
propaganda de bet. Exatamente.
Mas aí, Luciano, como nós não temos crimes hediondos vinculados, por exemplo, homicídio qualificado, como nós não temos homicídios relacionados às bets, ainda. Como nós... Ainda. Muito bem, senador. O jogo do bicho, quando nós olhamos o panorama geral no documentário Vale o que está escrito, ou Vale o que está no papel, Vale o que está escrito,
Vale o que está escrito.
Vale o que está escrito. E o doutor Castor, nós vemos...
O doutor Castor é ótimo.
Ótimo. Nós vemos uma série de crimes ligados a quem explora o jogo do bicho. Já quando vem as bets... Já veio de uma maneira dissimulada. Então o jogo do bicho não
foi. E antes das
lúdica,
bets,
quase lúdica.
Antes das bets, principalmente aqui no entorno, você tinha o Cachoeira, né?
Tinha esse.
As maquininhas, né?
Máquina de caça-níquel.
Que também era um negócio.
Carlinhos Cachoeiro.
Pois é,
Operação Monte Carlo.
O senador tocou num ponto que eu achei muito interessante. Essa história do Corinthians eu não sabia. Foi? Porque prostituição, jogo e crime organizado andam quase de mãos dadas, né, delegado?
Então, mas aí é que esse é o grande...
Como é que a polícia vai atuar
nessa situação? Aí é que tá. Se nós temos um site de acompanhante adulta em que ela dá o consentimento e que a pessoa vai lá e paga, a prostituição em si não é crime.
Sim.
O que é crime é você manter a prostituição. Então, por exemplo, o rufianismo, a questão do cara que explora a mulher ou explora um vulnerável. Então, nós temos uma série de crimes contra a dignidade sexual. Agora, nós temos site de acompanhante. Aí é o grande... As mulheres, elas são maiores e estão consentindo. E nós já temos decisões de alguns tribunais que entendem que pela questão do avanço da sociedade... aí é que são questões de razões... São razões de direito penal. É uma conduta socialmente adequada. Só que assim, sendo uma conduta socialmente adequada, a população não vê como um crime. E aí nós usamos teorias modernas de direito penal para não punir tais pessoas. Mas aí eu quero deixar bem claro. Diferente do que acontece na maioria dos estados americanos, em que a prostituição... em que a comercialização do sexo é crime, o homem que vai lá e contrata a mulher, os dois acabam sendo detidos. Isso é muito bem retratado no seriado...
É um dos mercados mais lucrativos do mundo.
Isso é muito bem retratado no seriado The Dose,
da HBO.
Sim. E aí o que eu quero colocar? No Brasil, se o sujeito vai lá e contrata o serviço da garota de programa, se ele pagar a moça, nós não temos um crime. Agora, nós temos um problema. Quando o sujeito não paga e vai parar na delegacia de polícia, a gente sempre alerta para o cidadão. Olha, meu amigo, se você não pagar, o senhor pode incorrer em violência sexual mediante fraude. O senhor contratou um serviço e não pagou a acompanhante ou acompanhante. E aí, então, assim, nós temos diversas situações. Porém, essa é uma zona, assim, cinzenta. Porque você tem um site que oferece o serviço de acompanhante.
É muito cinzenta. Até porque a gente sabe que na Europa... tem muitos sites igual a esse ligados a quadrilhas albanesas, por exemplo, que exploram, escravizam mulheres, né? São quadrilhas famosas no mundo inteiro, no leste europeu, inclusive da Albânia. Na
Espanha,
né?
Também.
E até pro senador.
São albaneses que atuam na Espanha.
Uma situação interessante, senador. E Wallace, eu trabalhei num caso, e assim, só para ilustrar a questão das plataformas estarem em outro. Elas estarem em outros países. Teve uma senhora que compareceu na delegacia do Riacho Fundo, quando eu trabalhava lá, e ela alegou para mim que, olha, meu marido divulgou um vídeo íntimo numa plataforma Xvideos. E aí nós instauramos inquérito, né, porque divulgação de conteúdo íntimo em situação de violência doméstica, porque eles já tinham se separado, tem a conotação da Lei Maria da Penha, e aí tem a questão dos crimes contra a dignidade sexual, que é a divulgação de conteúdo íntimo. Quando eu fui oficiar e pedi os dados de quem... enviou o vídeo para a plataforma. Eu não me lembro agora onde é que está sediada a plataforma do Xvideos, se é República Tcheca. Eu não me lembro agora, é um país do leste europeu. Aí me responderam em inglês, que eu traduzi, pelas leis daquele país, eles não poderiam fornecer os dados cadastrais da pessoa que subiu, que fez o upload daquele vídeo. Nossa. Determinado. E aí quando eu fui checar o vídeo já tinha sido derrubado. Mas eles não me forneceram os dados cadastrais da pessoa.
Mas voltando aqui para a nossa vaca fria, quer dizer...
das bets.
Que é das bets. Eu queria fazer, antes de... porque tem um monte de pergunta chegando ali no YouTube, eu queria perguntar para o doutor Wallace, para o professor Wallace. O governo federal resolveu agora, professor, fazer igual faz com cigarro, né? Eu não conheci ninguém que parou de fumar por causa disso, mas tudo bem. Vão colocar mensagens, tarjas, né? Nas plataformas, nas páginas, nas propagandas de TV, dizendo que, olha, cuidado, você pode perder dinheiro. Igual fumante, cuidado, cigarro. O fumo provoca o câncer.
Tá mais ou menos naquela máxima que estão
usando. Isso vai funcionar, cara?
Mas no tabaco funcionou bem.
Mais ou menos. Eu tenho os números. Eu tenho os números aqui hoje.
Foi significativo o tabagismo, mas.
Não, foi. Não tenho dúvida. Mas foi importante.
Aumentou agora com esse negócio aí, como é que chama? Esse eletrônico aí.
O número de pessoas adultos fumantes no Brasil aumentou.
Mas veja bem. Mas o que ocorreu? Foi o que eu comentei inicialmente também. A minha participação foi algo combinado, foi conjunto. Não foi só dizer, olha, estamos tratando aqui a pessoa que está com vício, ou só proibir, né? Na época eu lembro bem da propaganda, colocava a foto da pessoa para sensibilizar. Teve uma política ali de conscientização. Né? E a gente espera que
ajudou, isso... ajudou.
E aí os números foram significativos.
Mas assim, eu particularmente, eu quero só abrir um parênteses, eu estou dizendo que ajudou, nunca até escrevi um texto sobre isso.
Eu tô entendendo.
Eu acho que ajudou sim. Mas as pessoas que fumam, eu não conheço ninguém, pode ser que exista, tá? Que deixou de fumar por causa dessas mensagens. Quem já fumava, né? Eu não conheço. Eu não sei se as pessoas vão deixar de jogar, porque vai ter uma mensagem dizendo lá.
Mas no subconsciente aí, o subconsciente, pô, esse cara esse negócio dá câncer. Eu vou perder a sexual lá, como é que chama? A potência.
Potência sexual.
Então essas coisas. O cara vai lendo toda vez, começa a ajudar.
Vai ter um ganho,
a desistir disso, cara.
Mas eu, por exemplo, parei de fumar por conta do teste de aptidão física da polícia. Porque eu era concurseiro e fumava um maço de Marlboro por dia. Isso há 22 anos.
Você não passava no teste físico nem a pau.
Então, esse é o grande problema.
Fumava, eu era contador. Contador, bicho, trabalho de manhã, tarde e noite. Ansiedade. Fumava duas carteiras. Eu acordava à noite pra fumar.
Nossa.
Eu comecei com o quê? 14 anos, cara. 14 anos até... Fumei mais de 25 anos.
Não, Luciano,
eu aí parei, tem 25 também, mano.
Mas deixa o doutor Wallace, que vocês não estão deixando o doutor
Wallace falar. Não, imagina. É isso.
Desculpa.
Eu acredito que tem que ser uma ação conjunta, né? Então, até complementando, o que ocorre hoje? Por exemplo, a gente tem, pelo sistema único de saúde, pelo SUS, a gente tem uma estrutura hoje boa, né? A gente tem uma estrutura boa para tratar os pacientes aí, a dependência química, por exemplo, né? O álcool, o tabagismo, a gente tem programas, a gente tem protocolos. E aí até estou trazendo isso para que a gente possa refletir outros colegas também da área de saúde e colegas também de outras áreas, para que a gente pense, será que também não já não está na hora da gente instituir algo especializado Para esse tratamento.
Hoje existe. Se você bota um selozinho assim, diminui, né?
E o jogo?
Pode ser que no jogo.
Vamos precisar de uma ação conjunta, né?
É, tem algum lugar hoje que ajuda essas pessoas viciadas?
Boa pergunta. Uns dois meses atrás a gente começou a fazer algum levantamento para tentar trazer a noção de grupos aqui em Brasília. Uhum. Aqui em Brasília hoje existem alguns grupos que estudam, mas não tem propriamente um lugar que possa acolher, que seja assim público.
Já tem em outros lugares. Em Minas eu sei que tem.
Na USP?
Na CPI, mas é o seguinte, essas casas de recuperação da química aí. É. O cara fica internado ali,
hoje,
sem acesso.
Hoje a pessoa que está passando por esse transtorno, ela tem as clínicas particulares, né? Uhum. Os profissionais especializados. Eu trabalho no CAPS, a gente tem também total possibilidade de receber esse paciente, inclusive numa UBS, né? Ali na entrada, uhum, na porta de entrada, mas provavelmente vai ser encaminhado para um tratamento especializado nos CAPS. Mas ainda assim a gente precisa desse olhar. Então eu acredito, também te respondendo, tudo aqui muito junto, né? As intersecções, eu acredito que vai melhorar muito, mas não vai resolver, né? Então teremos ainda que tratar também quem já está doente, né? Além de evitar outras pessoas que a gente
possa dar. É porque as propagandas dessas vets são extremamente agressivas, né, cara?
Muito. É o tempo todo. E a gente todas escuta as
reclamação o tempo todo no interior do Nordeste. A coisa está muito... É muito preocupante o que está acontecendo, muito, delegado, é, senador.
Não, se proibir essa propaganda integralmente, diminui bastante.
E percebe que está sendo normalizado, né? Será que não pode ser
feito isso? Pergunta para a Globo. O que ela acha? Boa, a Record.
Bateu duro. Bateu duro.
Mas existe uma possibilidade de tudo que é proibido gerar. Né, e a gente pode.
Cara, não é nem questão de proibido. É o tanto de dinheiro que está gerando esse troço, cara.
Lógico.
Rapaz, eu achei que esse número estava errado. Eu pesquisei 500 vezes para ver se estava errado. Uma empresa, as plataformas dessas, ganhar entre 20 e 30 bilhões por mês, cara. Tem país que não tem esse PIB, irmão. Você entendeu isso?
É assustador.
É assustador, cara.
Mas é
assustador.
Aí que eu falei que eu volto pro início. Aí você tem a evasão de divisa. Você, que aí é o crime contra o sistema financeiro nacional. Você vai mandar dinheiro pro exterior, um dinheiro que deveria circular no território nacional, no Brasil.
É que são as bets legais, né? Porque as bets legais, elas recolhe aqui, né?
Aí tem a questão tributária, porque tem o sistema financeiro nacional e o crime contra a lei tributária, que é não declarar o tributo.
É.
E a gente tem a sonegação fiscal. Então, assim, não tem só a questão do rendimento do dinheiro, tem a questão do cometimento dos crimes, né? É. Não declarar o dinheiro que vai para o exterior, não recolher o tributo adequadamente, porque a gente tem quando a gente olha a lei a lei dos crimes contra a ordem tributária, Luciano, tem lá você reduzir, que é não pagar a menos o tributo que é devido, e você tem suprimir, que é não pagar o tributo devido.
É.
Quer dizer, você tem crimes contra a ordem tributária.
É.
E agora, assim, até complementando algo que eu queria falar, que o senador falou do cigarro eletrônico, eu tinha visto um documentário no Netflix de um cigarro que causou um problemão nos Estados Unidos, que as crianças e adolescentes começaram a consumir. Que não está só, tá só ligado, Luciano.
Vira o seu microfone.
Que não está só ligado na. Eu estava me sentindo em casa já.
E está em casa, com certeza. Estava
virando aqui para. Desculpa, senador, eu estava nas costas aqui. Na verdade, Luciano, no documentário da Netflix que eu vi, é um cigarro eletrônico, ele é bem fininho, parece um cigarro mesmo. Mas ele é eletrônico, tinha diversos sabores, e a forma como ele era apresentada no Instagram. Então, o Instagram, as crianças, os adolescentes e os adultos, olhando a forma que ele era, os comerciais e as pessoas que usavam, e as cores que eram usadas para se entrar na loja, as cores do próprio vape, do cigarro eletrônico. Quer dizer, não era algo, não era só uma questão do química, de você usar o vape e viciar naquilo, que acho que deve ter nicotina sem filtro e outras substâncias, que é algo que está diretamente ligado com a Bet. É aqui que o senador falou, colocou muito bem aqui, que eu até havia me esquecido. É um modo como você transmite a informação.
É.
Você olha o Instagram, ele já é pronto para o teu cérebro olhar aquela propaganda. Quer dizer, você olha a propaganda e já pula para algo que é interessante,
exato,
que já pula para uma nova propaganda, e assim vai.
Massivo.
Isso está mostrado nesse documentário. A questão de como eles viciaram as pessoas e se tornou um negócio lucrativo nos Estados Unidos, essa determinada marca de cigarro eletrônico.
Verdade. Galera, só um pouquinho. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão entrar hoje, amanhã, depois da manhã. O programa fica gerando aí, girando, desculpa, por mais 3 ou 4 dias. Mandem esse programa para as pessoas. Isso é muito importante, tá certo, galera? E eu sei que tem gente deixando mensagem aí, Dovan. Você poderia ler as mensagens para nós, dos nossos ouvintes queridos que estão aí nos prestigiando com o podcast É Papo Firme?
Posso só fazer um adendo aqui?
Peraí, deixa ele responder.
Ah, lógico, lógico.
Lu, peço até desculpas aqui. Tem bastante mensagem aqui com a gente. Aqui. Algumas perguntas já foram respondidas.
É.
Mas eu recebi aqui, estou até um pouco nervoso aqui, né? Porque eu recebi aqui agora uma foto, uma imagem. E eu vou, né, vou pedir desculpa ao senador, né, aos nossos convidados aqui, porque eu vou ter que passar, porque é pertinente a esse assunto.
Sério, claro.
E essa foto, segunda aqui, me mandaram, é de 2013, no início das bets aí, né? Então,
é mesmo,
tem essa foto aí.
Eu não, mentira, isso é fake news.
É, infelizmente, né, passaram aqui pra gente, falaram que era uma foto real.
Esse é o problema, cara.
Match Nacional Jogue. Rapaz, essa foto eu tinha 18 anos de idade, hein, cara.
Eu tava aqui, eu fico muito envergonhado. Match Nacional.
Pô, não faça isso não, velho. Não precisa nem editar nisso aí, bicho.
Garoto propaganda.
Conhece mesmo.
Você não lembra, cara. Essa camisa eu conheço bem.
Tá bem na linha de crédito.
Foi Novan que montou, rapaz.
Isso é inteligência artificial.
Mas eu odeio o jogo, cara. Odeio, não gosto de jogar nada disso, não gosto.
Mas o
eu conheço famílias que estão sendo destruídas com isso. Umas mais graves, outras menos graves. Né? Conheço pessoas que são viciadas em bingo, né? Conheço pessoas que.
Mas isso é antigo, né? Por exemplo, meu avô em Minas perdeu uma fazenda e mudou para Goiás, perdeu tudo no jogo.
Nossa.
Entendeu?
Mas o caso das bets hoje, a questão é muito mais grave. Vamos ver aqui que o doutor Van, manda mensagem que nós ouvimos. Os internautas ficam bravos com a gente.
Luciano, tem gente viciada em Candy Crush, que gasta dinheiro no Candy Crush.
Sério?
Sabe o que acontece? Os jogos, porque a gente tá falando de jogos de aposta, mas os jogos no geral, e aí a gente fala assim, um adolescente no videogame, no computador, jogando. Sim. Acontece que essas plataformas, elas já têm esse sistema anterior. O jovem tá jogando ali, para ele avançar, ele precisa... abrir uma caixinha, vamos dizer, para ter uma recompensa. E começou assim essa estruturação, inclusive quimicamente.
O Candy Crush é pago?
Tem gente viciada em Candy Crush.
Mas não é pago, não.
Tem gente.
Dentro do jogo você consegue pagar para adquirir novos.
Você tem novas vantagens, mas
tem gente viciada em Candy Crush.
O Leandro é? Você é, Leandro? Não, né? Você é, Renan? Não, né? Você não sabe nem o que é isso.
Tem videogames tem jogos online que a pessoa é viciada também.
Total.
Que não precisa ser aposta.
Não, lógico.
Jogos em rede.
Lógico, a gente está falando. É o tipo de estímulo que acontece.
Paciência, tem muitos jogos.
Lógico.
Sudoku. Também tem hoje.
Dovan, lê as mensagens, cara, que senão os caras não vão deixar você ler aqui. Lê não, cara. Lê as mensagens.
Fica quieto até meia-noite.
Lu, na verdade, o pessoal.
Tem importância não. Lê porque eu tomo bronca toda quinta-feira porque você não lê as mensagens.
É verdade. Olha só, o pessoal aqui não tá fazendo pergunta, né? O pessoal não faz pergunta, mas porque as perguntas já foram respondidas durante o papo.
Verdade.
O grande lance é que Dona Mônica Pena tá com a gente. O seu João Paixão tá falando.
Ah, esse é meu fã número zero.
Número zero. A Sandra Wack. Tá aqui também, geral. Um beijo, um avanço. Ver a polícia e um psicólogo serem pauta junto com o senador. Gratidão, verdade. Luciano Lima. Ela agradece.
Obrigado, verdade,
gente. Obrigado.
Dona Yolanda também tá aqui.
É.
Silvani Maria, ela fala assim: ó, gosto muito do trabalho do senador. Na eleição passada, votei nele. Ó, você é uma pessoa que lembra, viu, Silvani? A maioria não lembra. Muito obrigado. Quem mais?
Verdade, viu, Dona? Você falou uma coisa.
Exato.
Isso é muito grave.
E ela fala aqui uma coisinha que é assim, interessante. Outro dia fui à padaria, aqui em Águas Claras, e fiquei preocupada em ver um menino que no máximo tinha 13 anos com uma blusa de propaganda das bets. É muito sério esse tema.
É muito sério, cara. É muito sério. A coisa tá muito grave.
O Jairon Brega fala que... Ele fala parabéns, senador, e os demais participantes por trazerem temas tão relevantes pra gente aqui.
Com certeza.
E é isso, né? O Charles também tá com a gente aqui. Parabéns pelo programa. Com relação aos fumantes... Penso e noto que hoje as mulheres têm um número muito maior que os homens. Bom, isso aí eu não sei, é um dado interessante.
Eu não vi, esse dado eu não vi.
Interessante.
Eu sei que cresceu nos últimos anos. o número de pessoas e adultos fumantes hoje. Mas,
antigamente era um charme, né? As mulheres fumando.
Né? Faziam propaganda, né? Os grandes atores americanos apareciam nas cenas fumando.
Steve McQueen.
Steve McQueen, exatamente.
Perseguidor implacável.
E alguns morreram de câncer depois.
Eles, alguns. Eles o próprio Cruyff, eu que amo futebol. O holandês Cruyff. Técnico do Barcelona, o Johan Cruyff, um dos maiores jogadores, então, se não for o maior, o Pelé holandês, ele morre de câncer de pulmão e antes de morrer ele faz um comercial.
O Garrincha fumava.
O Garrincha bebia também.
Ele fumava.
Alcoólatra. Eu li o do Rui Castro, A Estrela Solitária. Muito bom esse livro do Garrincha.
Elzo Soares sofreu muito.
Tá? E o último jogo dele em Planaltina, se eu não me engano. Em 83, Garrincha. Do Garrincha. Ele vem aqui, joga em 83 e morre
agora,
uma semana depois.
Do Pelezão, alguns jogos dele no Pelezão.
Agora deixa eu te falar um negócio, Nando. A gente tá falando em vício, em algumas coisas, dinheiro que tá indo para lá e para cá, com essa questão das bets. Uma questão que também chamou muita atenção de toda a sociedade foi o fato das pessoas estarem usando os benefícios sociais para
participar. Isso é um absurdo. Isso aí mais é muito grave, né, cara? Mais de 3 bilhões de apostas do Bolsa Família. E que o governo tinha facilidade de fazer isso, né, cara? De proibir esse negócio. Nós aprovamos proibir, não sei se já está funcionando, espero que sim. Mas viciados, todo mundo viciado.
A dependência e é por isso que eu fiz aquela pergunta. Por que que mesmo sabendo dos problemas, né? E aí a gente sabe que o cérebro, nesse sentido, é uma máquina perfeita, né? Mas infelizmente hackearam. Eu gosto desse termo mais cognitivo. Então, hackearam o nosso cérebro, né? Nesse sentido. Porque essas estruturas das plataformas, elas não dão uma chance pro nosso cérebro. É hiperestímulo, né? É 24 horas funcionando. É facilitação de você colocar crédito. Né, de você jogar.
Mas, agora, viu, Luciano?
Eu quero saber do senhor, senador. Uhum. Nós temos hoje, não 75%, tá? Nós temos 81%. 81% das famílias brasileiras endividadas. Nós temos aí a Federação Nacional do Comércio dizendo que o prejuízo é milionário. Quase. É milionário, né? Milionário. Deixa eu ver os números aqui para eu não errar. É, 143. Não, bilionário. 143 bilhões. Bilionário. Nós temos aí famílias. O número alto de suicídio. Eu conversei com uma pessoa do IML. Ela não podia me afirmar que todas as pessoas que estavam aparecendo lá eram vítimas de vício. Algumas eles sabiam. Mas que o número de pessoas que cometeram suicídio, não só em Brasília, mas em outros estados, aumentou assustadoramente. E o que fazer, senador, diante de tanto caos? O que o governo tem que fazer? Não vamos assistir o Neymar de novo, o Luciano Huck?
O ideal mesmo era proibir, continuar, né? Cara, mas de qualquer forma, as bets ilegais elas funcionam. E aí você tira do ar, né, um segundo depois aparece outro.
Terrível.
Eu acho que eles vão ter que autorregulamentar para pelo menos tirar os ilegais. E os legais ficarem pelo menos pagando os impostos para ver se compensa um pouco.
O estrago, né?
O estrago é violento.
É violento.
Tem a previsão, né? De
mas você quer acabar com a propaganda, tratamento. Cara. Isso eu acho que a propaganda influencia muito.
E a propaganda é em qualquer horário, Sérgio.
Luciano. Não,
todo horário, 24 horas no ar.
Porque essa propaganda não é mais só informativa.
No futebol, as crianças estão sendo levadas para isso.
Não é mais informativa, ela é uma intervenção que tem no cérebro da pessoa ali. Ela te deixa realmente
iludido. Agora, Luciano, já que está terminando o programa, eu vou sugerir uma pauta. Inteligência artificial. Depois desse vídeo seu aqui,
Essa vontade que você não fez.
Faz os perigos, né?
O negócio está feio hoje, você viu, né?
Luciano, só acrescentando, o senador acrescentou. O Wallace também, eu queria só fazer um ponto aqui. Teve algo que nós não conversamos aqui nesse bate-papo, porque seria um bate-papo para horas. Mas o pior de todos é o jogo do Tigrinho.
Esse é o pior mesmo.
Fortune Tiger.
Esse
é o pior.
É o pior mesmo.
E aí vem as variações do jogo, que é o jogo do aviãozinho. Esse é o pior de todos, que eu vejo realmente as pessoas. As matérias jornalísticas. Eu vejo das bets, mas as matérias jornalísticas dos jornais, dos veículos midiáticos confiáveis, são todas relacionadas a pessoas que perderam dinheiro com o Fortune Tiger, que é o jogo do Tigrinho. Com as variações que
na
é o jogo
CPI, da... Na CPI, a Virgínia, por exemplo, o grande problema é o Tigrinho. E nós pedimos até um que teve lá, para simular, para mostrar como é que era o negócio. E aí ele fez e mostrou como é que...
Inclusive fez um ano
agora. Como é que funcionava a propaganda. É. Ele programava para o cara jogar depois, como ele fez lá.
Sim.
E automaticamente ganhou na hora. É. Então isso influencia.
Pô, o tigrinho.
Ganho, o tigrinho.
No tigrinho. Esse é o pior. É,
algumas plataformas tendem a se popularizar mais. É. E principalmente pelo tipo de estrutura mesmo que é feito, né? A gente trabalha sempre com reforço positivo e negativo, a gente sabe, né? A criança, você quer que ela vai lá dar parabéns, gratifica. Mas quando a gente tem um reforço que é o que está... O que faz a gente criar dependência é o reforço intermitente. Como é que isso funciona? É o hiperestímulo. Né? Ele cria um. Ele cria uma. Como se fosse um curto-circuito, vamos dizer assim. A gente perde esse senso crítico mesmo. Né? Então, assim, não é que a pessoa ela não tem força de vontade. Né? A gente diz muito assim: ah, a pessoa não quer, ela está fazendo isso porque ela. Ela está num momento, provavelmente já. Os pacientes chegam no consultório assim, né? Eles já perderam dinheiro, eles não estão mais tentando só obter lucro ou ter dinheiro para ficar rico, né? Eles já estão tentando recobrir o valor que ficou para trás, né? A gente não falou nem tanto assim, dos sintomas, né? Que é relevante para a gente entender que isso traz angústia. Angústia. Né? Essas pessoas, elas têm um
rebaixamento.
Total, um rebaixamento do humor.
Do humor, exatamente.
Esses pacientes, essas pessoas chegam no consultório com vergonha. É algo que não é falado. Eu acho que isso é significativo também dizer, não é falado. Então, às vezes, acontece com a gente.
Mas é isso que tem que ser dito para as pessoas que estão nos assistindo. A tragédia que isso causa. As pessoas ficam mais tristes, ansiosas, depressivas. Né? Porque você perde, começa a perder. Né? E
é isso.
São tantos casos.
Foi feito, né, para a gente perder a nossa autonomia mesmo.
Mas é nesse momento
que. Teve um cara aí que fez empréstimo no banco, estava devendo. A história dos 100 mil reais, o cara foi lá e ainda fez um empréstimo no banco de 100 mil reais para jogar mais. O
policial no Nordeste com milhões de altos termínios.
Não perde tudo.
Mas, Luciano, é nesse momento que entra a psicologia e a psiquiatria.
Ah.
É na questão do sentimento de culpa. É igual o usuário de cocaína. O usuário de cocaína, quando passou o efeito da cocaína, vem a depressão pós uso de cocaína. É nesse momento que o profissional da área de saúde, ele intervém. A questão do alcoólatra, quando parou de beber e bateu aquele sentimento de culpa, é aquele momento que ele tem que procurar, que tem que... É a mesma coisa da questão da intervenção. Quando ele cai em si, que ele perdeu o dinheiro naquela noite, que ele precisa parar de jogar, é onde tem que ter uma... A intervenção do psicólogo ou até do psiquiatra.
Exato.
A questão da medicação.
Por isso que a verdade, a
psicoterapia.
Dessa rede de apoio, sabe?
Sim.
Precisa dessa rede de apoio. Não só os profissionais, mas também os familiares, os amigos.
Tem que criar os grupos.
Tem que criar o gente.
Eu já tenho um projeto pra gente. A gente vai precisar de mais apoio. A gente está numa estrutura grande, graças a Deus, em Brasília, no CAPS, tem outros colegas interessados, especialistas, mas eu penso em fazer o primeiro grupo de ludopatia. Não anônimos. Tem que ser anônimos.
Olha que legal, cara. Isso é uma excelente ideia.
Com esse projeto, depois vou trazer notícias.
Gostei. Eu só queria fazer um comentário aqui, o Renan mandou para mim, que é um fotógrafo aqui do Senador, falou assim: os influenciadores digitais também divulgaram jogos de azar, como o Tigrinho, e ganharam muito dinheiro para isso.
Sim.
Muitos, né, cara? Covardes, né, cara?
Que foi
covardes. Disso,
foi quando o senhor estava lá, que foi a questão do Cleitinho.
Todo mundo, a Virgínia, a turma toda.
Que foi a questão aquela, do abraço.
Aquela que foi presa.
Tem a Deolane.
Deolane
foi presa agora em relação com o primeiro comandante.
Fora associando.
Tá, mas o que dizer para essas famílias? Psicólogo Alas Leles, o que dizer para essas famílias? O que a gente vai dizer para essas famílias? O que fazer para evitar? Qual é o alerta que você faz, que você faria para uma família que está hoje precisando de ajuda? Porque são muitas, são milhares, milhões.
É importante que a gente olhe para esse indivíduo, né? Essa aceitação de um problema é o primeiro passo mesmo. E essa é a grande dificuldade da pessoa que está tendo esse prejuízo, principalmente, de aceitar que ela não está dando conta mais sozinha. Né? Então, esse é o primeiro passo. E os amigos, como eu falei, essa rede de apoio, quem está em volta, pode não só, né, contribuir, como também dizer, olha, eu acho que é isso, aquilo. Só que a gente ainda trata muito a questão do jogo. A parte histórica diz muito, né? Porque a gente falou dos bingos, década de 80, mas o cassino, que começou no século 20, né? Em outros países, ele aqui no Brasil veio nas casas noturnas, não teve o cassino. Sim. Foram as casas noturnas, mas foi evoluindo. O bingo, década de 80, ele era simplesmente uma atividade recreativa para idosos. E como se tornou, de repente...
Rapaz, que se matou por causa de bingo.
Tinham casas em São Paulo enormes.
É. E tem lá o projeto para ser aprovado, senador, dos bingos aqui, para os cassinos aqui,
senador, no Brasil. Senador Wallace, eu estudava para concurso público, nós tínhamos casas de bingo em São Paulo, que a pessoa ganha, era dinheiro, e elas funcionavam 24 horas.
Nossa.
24 horas. Elas ficavam até a proibição, até o fechamento.
É, tinha um bingo famoso aqui, bingo da Torre aqui, né?
Vários,
né? Famoso. Então, mas... tem alguma pergunta, Edovan? Alguma coisa? Não? Não.
Não, infelizmente não.
Não, né?
Tem mais participações aqui, mas o pessoal parabenizando o programa. Mas eu estou dizendo para você que o nosso programa, infelizmente, se encerrou.
Está se encerrando, com certeza. Mas eu queria ouvir do senador e do primeiro do delegado.
Pois
o que falar para essas famílias? Como policial, o que dizer para essas famílias?
Eu trabalho...
Como evitar essa tragédia?
Luciano, então assim, para esclarecer para os nossos telespectadores, eu trabalho com aquela criminalidade massificada.
Sim.
Então, eu atuo na ponta, no plantão policial. Então, eu tento evitar conflitos familiares que evoluam para crimes praticados em situação de violência doméstica. Então, eu tento atuar na situação de repressão, porque aí o crime já aconteceu e as pessoas acabaram na delegacia. Mas para se ter, eu falo como profissional da área de segurança pública, para se tratar a pessoa como doente, para evitar conflito, porque se tiver uma lesão, uma via de fato, uma tentativa de homicídio, a questão da pessoa até emprestar dinheiro a juros com agiota, que aí é um crime contra a economia popular. Como eu trabalho na ponta, nós temos que identificar as pessoas que são dependentes dos jogos e as pessoas que estão em volta daquelas que são dependentes dos jogos. E eu, como trabalho na ponta, eu tento evitar esses conflitos para que, se eles chegarem na delegacia, eu consiga dirimi-los de acordo com o que pede o direito penal e o direito processual penal. Se houver um conflito familiar, pelas regras do direito penal, as pessoas vão acabar presas, encarceradas e, se forem liberadas, são liberadas na audiência de custódia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se a pessoa teve um prejuízo com uma bet, seja ela legal ou ilegal, se a pessoa teve um prejuízo com o Fortune Tiger ou com qualquer outra bet, perdão, com qualquer outra plataforma, cassino ilegal, que noticie. Se não quiser fazer ocorrência, faz pelo sistema 197. Por quê? Porque nós precisamos...
É isso.
Nós precisamos enriquecer os sistemas policiais com informações.
Exato.
Então, assim, nós
197.
Temos... Isso, o sistema 197. O que eu peço? Se a pessoa teve um prejuízo com uma plataforma ilegal ou uma plataforma que aparentemente ela é legal, só que ela funciona de maneira ilegal, que ela alimente o nosso sistema. Se ela não quer denunciar por medo, vai no sistema 197 e faça a denúncia.
Anônimo.
Olha, tomei prejuízo. E assim, ganhei tanto e eles não me entregaram o dinheiro. Já que houve um processo de legalização das bets, uma vez que elas não pagaram o que elas devem, se o sujeito ganhou a aposta, se o indivíduo, né, ganhou a aposta, que então vá lá e faça ocorrência policial para que as autoridades competentes que fiscalizam as bets possam tomar providência. E nós, da Polícia Civil, nós vamos tentar identificar se tem, lógico, as delegacias especializadas, lavagem de capitais, crime contra a ordem tributária, formação de organização criminosa. Então, assim, nós precisamos diferenciar, como o senador falou, bets legais e bets ilegais. E aí, se tiver prejuízo financeiro, narrar para a gente. Outra situação é a publicidade enganosa. Se houve um influenciador daqui de Brasília, do Distrito Federal, muito famoso, que fez a propaganda de um jogo que gerou prejuízo ou que
ele
não
pode
pagou
ser
o que devia, faça ocorrência ou faça no sistema 97. Porque é aquilo que eu falo. Entendeu? Se tem um influenciador fazendo uma propaganda de uma plataforma que não está pagando adequadamente, porque o senador trabalhou com a legalização da plataforma. Se tem uma plataforma ilegal, uma plataforma legal ou ilegal, que está agindo de maneira inadequada, e o influenciador está divulgando essas plataformas, sejam legais ou ilegais, que a pessoa se dirija ao sistema 197 e faça e discorra lá. A identidade vai ser preservada.
Inclusive, a gente já está. Já temos, né, casos no consultório de pacientes que estão pedindo relatório e laudo para judicializar. Né?
Sério? Já tem? Já?
Já tem pessoas corporais, advogados especialistas.
E o senhor, senador?
O que as famílias têm que observar é o seguinte, né? Nem todos na casa são viciados, né?
É, claro.
Então, todo mundo tem que ficar de olho, né? Se você tem lá um adolescente que pega o celular ou o computador, fica no quarto, né, direto no quarto jogando, tem que ir lá e ver, né, para até para conversar, né? O diálogo é importante isso aí. É. Para não deixar chegar no extremo, né?
De, é verdade. De
alguns sinais, né? Isolamento é um deles.
Para mostrar, né? Os pais têm que acompanhar isso.
Com certeza.
E se o pai tá acontecendo isso, né? A mulher, os filhos, sei lá, também tem que trabalhar. Agora, a solução, tudo passa pela educação, cara. Se a educação tivesse realmente uma conscientização das crianças lá, a gente tem lá, você vê, por exemplo, o negócio do consumo de água, é, né, na escola, o chuveirinho, para não deixar ligado as coisas e tal. Na escola é que funciona, né?
É.
Mas tem muita gente que já não dá mais tempo, tem que ir agora para o curativo, né? É. O preventivo é na educação.
Verdade que a gente, verdade, a gente vai ter que estudo. A gente vai educação. Fechar essa demanda, essa prevenção, ela aconteceu primeiro, verdade, antes do
tratamento. Só para encerrar, complementando a fala do senador, nós tivemos a publicação em 2025 da Lei 15.211 de 2025, o ECA Digital.
O ECA Digital.
É. O que acontece? As plataformas digitais, elas são obrigadas a verificar a idade real dos usuários, vincular contas de menores de 16 anos aos responsáveis, bloquear práticas abusivas como loot box em jogos e garantir, exato, a remoção imediata.
Que são essas caixas, que são essas caixas de recompensa.
ECA Digital, só para complementar a fala do senador.
Inclusive, sensacional. Eu acho que o caminho é esse, senador. O senhor falou que isso tem que ser deixado bem claro. É tentar reduzir essas propagandas, cara. É. Tem que ter horário, cara. Não pode.
Agora a pressão é muito grande, ficar no Congresso.
É?
Lógico. Está lá o projeto para proibir, gente, que tem projeto proibindo, tem projeto reduzindo, né?
Uhum.
Em determinados horários você não poder passar. Sim. Então, mas o lobby é grande, né, cara?
É difícil,
quem,
né, cara?
Hoje o futebol depende disso. Praticamente todos.
É um absurdo, cara.
Eu acho e as televisões, pô, você vê.
Antigamente patrocinavam.
Você liga a televisão, toda hora tem propaganda.
Dizem que patrocina um time inteiro, né?
Dizem
time
que a pausa para hidratação era para fazer propaganda.
E sabe o que está acontecendo? Só um detalhe aqui. Os sócios, né? Os sócios torcedores, eles estão endividados por conta das bets, não estão conseguindo mais pagar as mensalidades. E os clubes estão na mão.
Quantos copinhos o cara
os
vai tomar?
Os clubes agora estão na mão da divulgação, do patrocínio das BES. Então,
mas acho que o senador falou uma complexo. Coisa. Eu acho que o senador Zalci foi certeiro. Porque eu sou um cara que acredita na educação, irmão. A educação transformou minha vida, transformou a vida de muitos amigos meus, transforma a vida dos meus filhos. E se a gente não investir em educação, a coisa está feia. E os números não são nada animadores. Nós temos 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que não terminaram o estudo básico, meu irmão. São 64. Fiz questão de anotar isso aqui. Nós temos 40 milhões de brasileiros entre 15 e 64 anos analfabetos funcionais, ou seja, não sabem ler um texto e fazer uma conta simples de matemática. Então, nós temos milhões de desempregados. Nós temos 100 milhões de brasileiros, quase 100 milhões de brasileiros, que são dependentes de benefícios sociais, e tem um cara dizendo aí que há 20 anos que vai tirar o Brasil da pobreza. Então, assim, é muito desanimador o quadro, viu, Dovan? Senador Zalci, delegado Sérgio, professor Wallace, Leles, você, ouvinte que está aí nos ouvindo, o quadro é muito desanimador, infelizmente, porque a gente não vê perspectiva. O número de moradores de rua aumenta cada vez mais no país inteiro. Nós tínhamos em 2020 190 milhões de moradores de rua. Hoje nós temos quase 400 milhões de moradores de rua. E eu ainda acho que esse número está...
No mundo, né?
No Brasil.
No Brasil não tem 400 milhões de habitantes.
400 mil.
Ah, 400 mil
moradores de rua. Né? Eu acho que ainda tem um pouco mais, porque eu visito esse país quase todo aí, de vez em quando. Rodando, eu vejo. São Paulo é uma cidade que está se acabando, de tanta gente morando na rua. Brasília tem aumentado bastante.
Sim,
né? Então, assim, os números do nosso país, apesar de insistirem que nós moramos em Nárnia, viu, Sérgio? São muito desanimadores, cara. E é campo propício para essas plataformas agirem.
Sim, sim.
Porque quem compra, quem joga, a grande maioria são pessoas de classe C, D e E. Não que a classe A e B não joguem, jogam sim.
É, as pessoas mais afetadas são homens jovens de baixa escolaridade e baixa renda.
Exatamente.
Né? Homens, como é que é? São homens jovens de baixa escolaridade e baixa renda.
É muita covardia, são, senador.
As pessoas mais prejudicadas
são é covardia, senador, o que está acontecendo no nosso país hoje.
Luciano, todo dia 7-1.
14% dessas pessoas ganham um salário mínimo.
E muitos perdem, né? Na prática é isso.
É, não tem ganho.
São poucos que ganham
disso. Não acredito em ganhar das bets, né, senador? Não tem almoço de graça. Se plataforma pagasse bem para todo mundo que ganha, eles não existiriam. É uma minoria, desse tamanhozinho assim, ó, que ganha. O resto é tudo fumo. É tudo endividamento, tristeza, choro, morte. É isso que está trazendo. Eu sou contra mesmo o jogo, eu odeio o jogo, não gosto de jogar de jeito nenhum. A única coisa que eu jogo é um dominó com minha família. Né? Então, assim, é triste demais o que está acontecendo no nosso país. Eu me comovi muito, é porque eu... Ela queria até vir aqui, cara, mas eu não deixei, cara. É uma mãe, cara, desesperada.
São casos que a gente...
Desesperada, ficaria, ela me ajuda.
Ficaria algumas horas aqui, paciente que vendeu o carro.
Com vício de droga. É uma coisa. Esperar todo mundo.
Cliente meu vendeu o carro. Vendeu o carro, 45 mil pra jogar, cara.
É mesmo, cara?
Vendeu o carro.
Não, agora, Luciano, a lei de drogas, o senador pode... O senador já estava na legislatura, é assim que fala, né? O senhor me corrige o direito constitucional, senador, que eu sou professor de direito penal. Senador, na legislatura do senador, nós tivemos uma alteração na lei de drogas. Então nós passamos a ter a internação voluntária e a internação involuntária. Quando um profissional de segurança não pode pedir internação involuntária. Eu que trabalho com o usuário, não posso. Todo mundo pode, menos o profissional de segurança pública. Mas uma das soluções que a gente pode aqui, porque a gente tem que trazer também uma solução...
Só para pontuar, involuntária é quando é pedido por um familiar ou um amigo mais próximo. A voluntária é quando é pedido por um juiz.
Então, uma das ideias que nós podemos aqui tirar do nosso debate é trazer o que tem na lei de droga da internação involuntária e da internação voluntária, que são medidas de caráter administrativo e não penal.
Penal.
Vinculados à saúde.
E trazer para a ludopatia.
Isso.
Boa ideia.
O tratamento tem sido por equiparação mesmo, né?
Se você tiver a sugestão, manda para mim, porque eu... Por exemplo, eu tive com aquele delegado.
Excelente ideia, doutor.
Como é que ele chama aquele delegado que especialista no crime digital lá atrás? Aqui tinha, inclusive, aqui no Recanto. Ele estava aqui no Recanto das Emas. Na delegacia.
Qual o doutor Fernando Fernandes?
Não. Ele
é Celso Ferro.
Não, ele é especialista no crime digital. Ele me passou. Eu até.
Larizate? Rodrigo Larizate?
Não, eu fiz uma lei exatamente para. Aumentando a pena para os casos virtuais com aí idosos.
Cobrou
a pena. Esqueci o nome dele, mas gente boa pra caramba, conhece bem. Ele fica aqui na delegacia, tem aquele museu lá, né?
Na academia de polícia? Ali no Riacho Fundo. O doutor Jean Carlos. Ele era da DRCC, Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Doutor Jean Carlos Zueno.
A gente conhece.
Melhores delegados da Polícia Civil do Distrito Federal.
Senador, eu sei que você, mudando de assunto aqui, a gente vai encerrar o programa, tá, Dovão? Não me bate, não. Mas foi aprovado agora a questão dos bombeiros,
O que nós aprovamos é o seguinte, existem as emendas individuais, de bancada e de comissão.
Uhum.
Essas emendas, obrigatoriamente, 50% tem que ir para a saúde.
Isso.
Entendeu?
Eu ia falar a questão da
Só saúde. Que o que foi aprovado foi exatamente isso, que parte para os bombeiros, porque o bombeiro tem várias atividades ligadas à saúde, para eles comprarem equipamentos, qualificação... tem uma série de coisas. Então a gente permitiu que essas emendas da saúde pudessem destinar parte voluntariamente, quem quiser colocar também para o bombeiro, mas especificamente para essa atividade hospitalar, pré-hospitalar. Não é para salário, essas coisas não, é só para...
E aproveitando que nós estamos falando de força de segurança, tem um delegado da polícia aqui. É do senhor a proposta que está correndo lá de isenção de imposto de renda para as forças de segurança?
Sim, também.
Tem chance de ser
principal...
aprovado? Eu vi alguma coisa escrita hoje, em algum lugar.
Amém. Evidente que o governo não quer, mas a gente pressiona, né? Mas o principal hoje lá que eu tenho que aprovar, rapaz, é a questão da mudança do fundo constitucional. Porque daqui para frente, depois desse rombo do BRB, qualquer questionamento do fundo, qualquer aumento, qualquer modificação vai ser questionado. Como há essa distorção na Constituição, porque em 88 a gente não tinha governador eleito, no 88 da Constituição era indicação do, da União. Por isso que ficou, compete a União, manter e organizar. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, não sei o quê.
Era governador biônico.
Era. O Roriz era, era.
Foi o primeiro. Foi o último, né? Foi o último.
E era, aí, era biônico?
Falou dois era, anos. Era, era biônico, era indicação.
Aí em 90, aí 90 teve eleição aqui. E aí ficou essa distorção. Compete a União organizar. Compete ao governador. Então, você vê, de 90 até 2002, o governador tinha com o pires na mão para pagar as contas. Principalmente saúde e educação, porque segurança, a folha já era feita pela União.
Sim.
Então ficou essa distorção. E criaram o fundo em 2002, mas eu quero corrigir agora o texto. Eu estou botando assim, compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar, entendeu? Porque a quem cuida da segurança pública são os governadores.
É.
Porque hoje o cara, vou te dar um aumento. Aí, quando vou lá falar com o presidente, pronto, aí pronto, ficou um ano enrolando.
Meu amigo Idovan.
8 anos sem aumento.
Idovan tá quase me batendo ali, viu, senador? É? Tá com cabo de vassoura tentando ver se... Não
é,
Idovan?
É duplo o programa aí.
Não, vamos continuar. Duas horas
ainda. Cara, a gente fica...
Eu tô curtindo
o
programa. So,
não, sobre...
Pode passar o café. Passa o café.
Só a pizza, né?
E a pizza.
Trouxe o café pra mim.
A gente só espera que isso não acabe em pizza,
a
né?
Coca zero, né? Tá porque não pode açúcar.
É, não pode açúcar.
Não vai acabar não. Não vai, a pizza é só pra...
só pra comer. As bets, cara, é uma questão séria. É importante que as famílias fiquem atentas. Né? O povo já está dependente de benefício social, né? Ficar dependente de jogo é brabo, né, cara? Então tem que fazer um... A gente precisa realmente... O Brasil precisa de uma repaginada geral, meu irmão. E a eleição está aí, tá, galera? Vamos ficar ligado, tá? Na eleição passada foram 40 milhões de pessoas que não votaram, votaram nulo ou em branco. Eu acho que chegou a hora de escolher o menos pior. 40 milhões sem votar,
não, e aí,
é entregar o país às baratas de novo.
Luciano, eu tenho que dizer o seguinte, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Alguém vai decidir por você, né? Então, se tem 40% aí que não vota, alguém está decidindo por
milhões de eles. Pessoas não votaram, cara. E pelo que eu estou vendo nas pesquisas...
pode aumentar.
Pode aumentar.
É verdade.
Então, assim, galera, isso tudo passa pela nossa omissão. Passa pela falta de educação. Se as bets estão entrando na sua casa e fazendo esse estrago todo, alguém está falhando que não é só a família. Então faça essa reflexão, você que está aí do outro lado, tá certo? Manda esse programa para todo mundo, debate só com gente fera, psicólogo Wallace Lelis, obrigado, meu irmão.
Obrigado, viu, obrigado pelo mais espaço, pela oportunidade de tratar a saúde mental com tanto respeito.
Vamos, não, nós não conseguimos nem fazer metade do que a gente queria. Mas está aqui o doutor Sérgio Waltzer, o nome do cara é imenso. Eu disse, não, meu irmão, vamos simplificar isso aí. Bota mais o primeiro nome e o mais bonito. É o Waltzer, né? Delegado de Polícia Civil, professor, escritor, palestrante.
Verdade,
né?
Obrigado, escritor, gente,
obrigado, convite. Cara, muito obrigado.
Viu, eu que agradeço do convite e a honra de estar aqui com o senador Izalci.
Meu, cara.
Ele não está falando isso só porque está no microfone, não, viu, cara? Ele mandou mensagem para mim quando eu fiz o convite para ele. Poxa, o senador vai participar? Que honra! Muito legal. Obrigado, meu amigo. Falar de você é meio complicado, né? Porque conheço o Zalci, ele tinha cabelo grande e barba.
Bigode.
Parecia
barba também.
Ele parecia um bandoleiro mexicano. Entendeu? Professor de muito tempo. Queridíssimo no Brasil.
Matemática, professor.
Matemática. Eu não conheço, matemática, sinceramente, já trabalhei com muitos políticos. Eu não conheço ninguém que trabalhe mais que esse homem.
Muito
cara.
Auditor lembra aí do senhor, cara, com certeza.
Não conheço, eu juro. E os assessores estão aqui, tudo balançando a cabeça. É mesmo. Entendeu? Então tá aqui.
Mas eles gostam, né?
Então o homem trabalha demais. Dovan, obrigado, meu irmão. Um beijo pra você, viu?
Eu que agradeço muito, obrigado. Espero para a próxima quinta-feira para mais
obrigado.
Um episódio.
Agradeço aí a assessoria do senador. Renan, um abraço, Leandro, a Manu. Eu ia chamar ela de Malu. Eu tenho mania de tocar o nome das pessoas, né, Dom Volta?
Eu sou gameleira. Gameleira da Rádio Federal.
Obrigado, galera. Obrigado. Divulga o programa para todo mundo aí. Vambora. Vamos ampliar esse debate, que eu tenho certeza que hoje, amanhã e depois ainda vai gerar muito. Valeu, Idovan. Quinta-feira estamos de volta, tá?
Beijo, gente.
Vamos falar sobre política, as novas regras, né? Sobre comunicação, sobre marketing.
Sobre fake news.
Sobre fake news, falou tudo. Fake news, inteligência artificial. Cuidado, viu, cara? Você que é político aí, maneira na inteligência artificial que tá ficando chato. Mandei recado pra alguém aí. Escutou. Vambora.